picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje pela primeira vez é o Esquilo.
Amo!
Que você gosta de ouvir as histórias do nosso podcast, a gente já sabe. Mas que tal começar a ouvir audiobooks direto no seu celular? O Esquilo é perfeito para você que quer ler aí mais nesse ano ou já é uma pessoa apaixonada por leitura. O aplicativo tem milhares de e-books, audiobooks e mini-books. O Esquilo é um benefício em planos de empresas que estão aí no nosso dia a dia, como a Claro, a Vivo, a Sem Parar, o UOL e tantas outras. Quem é cliente dessas empresas recebe livros novos todos os meses sem pagar absolutamente nada por isso. Às vezes você já tem uma biblioteca lotada no aplicativo e nem sabe. Basta baixar aí o aplicativo do Esquilo de graça e pronto! Você tem um mundo de livros na palma da sua mão.
Eu vou deixar o link certinho para você conhecer aqui o Esquilo na descrição do episódio. Esquilo, te amo!
E hoje eu vou contar para vocês a história da Catarina. Então vamos lá, vamos de história. A Catarina trabalha aí numa grande empresa. Nessa empresa, num dos congressos que ela foi lá, ela conheceu uma moça que também trabalhava aí numa outra grande empresa, parceira dessa empresa que ela trabalhava.
Então, nesse congresso tinha aí várias pessoas de outras empresas, X e tal, e elas se conheceram.
E meio que foi ali um amor à primeira vista, assim.
Tudo muito intenso.
Catarina de cara ficou muito interessada nessa moça e essa moça também muito interessada nela. E elas trocaram contato, era ali o primeiro dia do congresso.
Um congresso de 4 dias.
Já no segundo dia, a moça passou a ficar no quarto de hotel da Catarina.
Então elas passaram 3 dias juntas.
Tinha a programação do congresso, né,
que você tinha que cumprir.
E nas horas livres elas estavam juntas, assim,
fazendo coisas como se fossem namoradas, assim.
Acabou, né, esses 3 dias. Catarina ficou muito feliz porque as duas morando na mesma cidade e nunca tinham se encontrado, assim, ali na cena lésbica, né, da cidade delas.
E por que não?
Porque essa moça, ela não frequentava,
né, ela não era ali... das turminhas e tal, ela era mais assim na dela.
As duas começaram um namoro e tudo muito intenso, a ponto da moça,
que também morava sozinha,
praticamente se mudar para casa da Catarina, assim.
Então assim, a moça não deixou de ter o apartamento dela, né? Mas ficava mais no apartamento da Catarina.
E assim elas foram vivendo esse romance. Só tinha uma questão: que a Catarina queria apresentar essa moça nessas turmas de garotas que ela tinha amizade, e essa moça não queria. Essa moça também não apresentava a Catarina nas redes sociais. Ela dizia que se ela se apresentasse lésbica para a sociedade, ela achava que a carreira dela não ia tão bem. E ela estava focada no objetivo que ela queria chegar e ela não queria.
Então era um direito dela. Eu já falei aqui que eu acho a coisa mais horrorosa do mundo é forçar alguém a sair do armário. Eu acho que a pessoa tem o direito, sim, de não querer sair a vida toda, até se ela não quiser, né? É uma escolha da pessoa, é ela que tem que fazer, dar esse passo se ela quiser, não importa se ela tá feliz, se ela tá infeliz, é ela que tem que dar esse passo.
Catarina respeitou isso, mas elas viviam como se fossem casadas,
né? Só que a Catarina, querendo uma vida mais exposta, né, de casal, e a moça não. a moça não queria uma vida exposta de casal na sociedade, só que ali entre quatro paredes, ela era muito intensa.
Então, o que ela começou a falar para a Catarina? O que ela queria?
Ela queria ter um filho com a Catarina. Só que como ela tinha, né, uma carreira profissional toda planejada, ela queria que a Catarina engravidasse. Ela queria casar
com a Catarina, então...
No cartório, fazer todas as coisinhas de cartório. Catarina estava feliz da vida.
Porque ela falou para mim, Andréia, tudo que eu mais quis na vida é realmente ser esposinha. E eu queria realmente ser esposinha.
Só que assim, para a sociedade, essa moça não falava nada. Era como se a Catarina fosse praticamente casada entre quatro paredes e para a sociedade ela fosse solteira.
Isso já me acende uma bandeira, assim, tipo uma cilada.
Catarina, ela entendia que era em decorrência mesmo aí dessa questão das metas profissionais dessa moça. O tempo foi passando, a Catarina entrou na vibe dessa de ter filho mesmo, porque a moça queria muito que elas formassem uma família com criança. E aí ela começou a procurar, né, essa questão de inseminação, como é que ia ser, o que ela tinha que fazer, quanto custava, porque não era um procedimento barato. Foi vendo tudo.
Eu sempre custo acreditar em quantas pessoas são sórdidas, mas elas são muito sórdidas.
Sempre que a Catarina mandava alguma coisa sobre as coisas de como engravidar para a moça no celular, a moça não respondia. A moça nunca respondia. A moça só respondia quando ela chegava em casa.
Para vocês não é estranho? Para mim é estranho.
Quando ela chegava em casa, ela ficava muito feliz e falava tal.
E aí, vai, eu vou dar um valor aqui, X.
Digamos que o procedimento de inseminação custasse, sei lá, 14 mil reais.
É uma grana.
As duas com empregos muito bons. Então não seria um problema 7 mil cada uma.
E aí, o que você faz se você vai dar 7 mil para uma pessoa? Você faz um Pix, né? Você não faz um Pix? Sei lá.
A moça chegou em casa com o dinheiro, deu o dinheiro
para Catarina. Não é estranho? Quem que saca 7 mil reais?
Catarina não achou problema, ficou super feliz. Marcou o procedimento.
E detalhe, na escolha da clínica, nas coisas, a moça nunca podia ir, porque realmente ela é uma executiva muito atarefada. Mas, poxa, é seu filho, né? É um planejamento ali também que você quer familiar. Você tem que abrir um espaço na sua agenda para sua família, né? Só que ela nunca ia. Ela não foi nem na inseminação. E aí eu fico pensando, Catarina, por que que você deu sequência, então, numa coisa que a moça não estava presente? Aí ela falava assim, a moça falava, se eu for com você e tiver algum conhecido lá, eu vou ficar exposta. Então ela sempre tinha essa desculpa da exposição.
E ela nunca acompanhou a Catarina em nenhuma das visitas, até que a Catarina fez. O primeiro procedimento não deu certo, parece que tinha mais uma tentativa naquele valor que elas pagaram, enfim, X, aí deu certo. Ela engravidou, foi uma festa, as duas ficaram muito felizes ali, comemoraram e tal, X. E o tempo passou, agora Catarina grávida. Quando Catarina estava com 4 meses, essa moça já começou a ficar diferente.
Diferente como?
Mais distante, mais fria. E aí a Catarina foi falar com ela e ela falou assim, ai,
eu não tô conseguindo sentir tesão em você grávida. O seu cheiro mudou.
Oh, gente.
Catarina ficou super preocupada, né? Falou,
mas eu tô cheirando mal.
Não, não é que você tá cheirando mal. É que, não sei, o seu cheiro mudou. Eu não sinto mais tesão em você, não sei o quê.
E o que que elas tinham combinado? Que quando a Catarina engravidasse, elas iam se casar. E mesmo que ela não fosse assumir...
Fazer poxa, essas coisas...
Na empresa, ela ia lá no RH falar que ela estava casada. Ia casar no papel. Só que aí, toda vez que a Catarina falava, né, isso.
E aí, a gente não vai casar, a gente não vai casar.
Não queria, né, ter esse status de mãe solo. E aí a moça sempre falava:
não, mas eu tô aqui, você não é mãe solo, eu tô aqui.
E só que, né, vamos no cartório, vamos fazer direito e tal, né? Só que a moça nunca ia.
Até que quando a Catarina completou 6 meses, um dia a moça saiu de manhã para trabalhar. Catarina também saiu para trabalhar. Elas saíram juntas. O que ela não sabia é que a moça voltou na casa da Catarina, pegou todas as coisas dela e levou de volta pro apartamento dela,
que ela sempre manteve, né?
Quando foi mais ou menos meio-dia,
que ela sempre se falava na hora do almoço, né?
Que a Catarina mandou mensagem, já não conseguia falar. A moça tinha bloqueado ela em tudo.
Em tudo.
E aí a moça não respondia nem por rede social em nada. Catarina foi à noite na porta lá do prédio e a moça não autorizou a subida da Catarina. Catarina, num momento de loucura, foi na porta da empresa lá, fez um escândalo e a moça fez um boletim de ocorrência
de assédio contra a Catarina.
Catarina passou um final de gravidez muito difícil. Teve o bebezinho ainda hoje.
O bebezinho tem 3 anos.
Ela tenta provar na justiça a responsabilidade da moça
nessa maternidade.
Só que ela não tem provas.
Agora eu fico pensando, para a moça nunca ter falado sobre essa inseminação, sobre como ela queria esse bebê também, via mensagem, nada, sempre só pessoalmente, ela não fez de caso pensado ou ela já fez isso antes? Para mim não faz sentido você já de cara sacar que você não vai, que você não pode falar sobre aquilo, deixar prova sobre aquilo, se você já não tem a má intenção de abandonar. Vocês concordam comigo que não faz sentido? Essa é muito sórdida. De todas as histórias, assim, essa para mim é uma das mais sórdidas. Vendo os fatos, conversando com a Catarina, parece que desde o começo ela planejou isso. Mas como que você planeja a outra engravidar? Você dá a metade do dinheiro? E detalhe, ela deu a metade do dinheiro em dinheiro.
O advogado da Catarina pediu para fazer levantamento, para ver se ela não tinha feito nenhum saque na época de 7 mil, e ela não fez nenhum saque.
Então ela já tinha esse dinheiro, ou ela pegou esse dinheiro com alguém, com algum familiar, e depois repôs?
Não tinha saques na conta dela na época que a Catarina alega que pagou a inseminação.
Foi metade cada uma.
E a moça alega que ela fez tudo sozinha. Que, inclusive, ela não tá mais com a Catarina por causa disso. Porque a Catarina quis engravidar, quis levar um outro tipo de vida. E que ela não é responsável por criança nenhuma.
Não é uma loucura?
O advogado é super humano, sabe? Super. Ele vai tentando, sabe? Mas ela vê o desânimo na cara do advogado.
Tipo, mano, não vai rolar, sabe? Você não vai conseguir provar que ela queria também essa criança junto. Agora, o que me pega é qual a motivação. Por que ela fez isso? Porque eu acho assim, ah, se arrependeu. Mas antes mesmo da Catarina engravidar, ela não comentava. A Catarina mandava os links, as mensagens, as matérias. E ela não respondia nada. Ela só respondia pessoalmente. E o argumento dela era sempre esse: ela não quer ficar exposta.
Parece que ela já fazia de caso pensado. Por que ela deu em dinheiro? Por que não fez uma transferência?
Porque há 3 anos não tinha Pix ainda, né? Por que não fez um TED?
Qual a motivação? E a hora que, óbvio, a Catarina apertou, né, pra ela casar, ela saiu fora, foi embora. Largou
a Catarina, grávida. E tá aí com a carreira ótima, foi promovida realmente, alcançando seus objetivos, tratando a Catarina como louca, conseguiu realmente fazer um boletim de ocorrência, porque a Catarina perdeu mesmo assim a razão quando foi lá na porta da empresa fazer escândalo, né? Mas o que, que mais que ela podia fazer?
A Catarina tenta provar a responsabilidade dessa moça com o bebê,
que já é um garotinho, né, de 3 anos e pouco já.
Até hoje, nada. E a moça nega, nega qualquer envolvimento.
Sigo chocada. A Catarina acha que não vai conseguir, mas ela vai tentar até o final. Mas é isso, né? Provas. Que provas ela tem? Não tem provas. A moça só era intensa e namorada dela entre quatro paredes. Geralmente a gente vê homem fazer isso, né? O cara ser seu marido, seu parceiro, seu tudo dentro de casa. E aí fora de casa não te assume, não pega na sua mão, nem sai com você, nem coloca em rede social. Mulher é mais difícil a gente ver, né?
Mulher fazer isso com mulher.
Então fica aí pra geral, porque depois se você precisar provar alguma coisa, como é que você prova? Você não tem uma mensagem, se você não tem nada, você fica realmente como a louca da história.
Então é isso, gente. Essa é a história da Catarina. Se alguém tiver também alguma dica, mas assim, nem nas consultas ela ia junto, a moça, nada. Nem no dia da inseminação, nada. Não ia. Só ficava junto na casa.
A provar que ela frequentava a casa da Catarina, ela não nega isso. Ela fala, eu ia. Sim, a gente tinha um caso. Mas eu sempre tive meu apartamento, sempre mantive minhas coisas. Ela não nega. Isso ela não nega. Não nega. Fala, nunca prometi casamento, sendo que ela prometia sim casamento, mas você não tem uma mensagem, você não tem nada, é a palavra de uma contra a outra. Para sempre mantive a minha casa, a gente saía, a gente tinha um caso. Então é isso, gente. Eu fiquei muito chocada. Muito chocada.
Oi, Deia. Oi, Noiva Belizers. Bárbara de São Paulo. Poxa, Catarina, se eu fosse a sua amiga, eu ia com você na porta dessa empresa. Porque tem coisas que eu acho que não se resolvem na justiça mesmo. Só pra ela ficar esperta. Só pra não deixar batido toda essa patifaria que ela tá fazendo com você, viu? Eu sinto muito. Que história horrorosa. E eu acho que isso vale de aprendizado também pra algumas pessoas que às vezes falam por aí que, ah, eu queria ser lésbica porque é mais fácil. Tem nada disso mais fácil, gente. Existem pessoas de bom e mau caráter, de todas as orientações sexuais, e aí a gente sofre seus devidos desafios, né? Então vamos parar aí de reproduzir essa lesbofobia, porque olha só, histórias como essa que podem acontecer com pessoas de todos os gêneros e orientações. É isso, Catarina, eu desejo tudo de bom pra você, que você encontre serenidade junto com seu filho, que vocês possam prosperar muito, com muita saúde e alegria. E que você encontre uma esposinha parceira muito firmeza que acolha a sua família. Um beijo.
Oi, Noiva Blizzers. Aqui é a Marina, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Catarina, que furada, hein? Meu conselho é, infelizmente, deixar isso pra lá e seguir em frente. Eu acho que a única forma de você preservar seu psicológico e criar seu filho longe de toda essa teia, esse planejamento, essa coisa horrorosa que foi feita. E do mais, mulherada, não romantizem a maternidade dessa forma. Muitas vezes a gente coloca o sonho e a empolgação acima de qualquer coisa, e no final quem sofre é a criança e vocês. Catarina, um grande abraço, tudo de bom para você.
Conheça o Esquilo, o seu aplicativo de livros, e tenha na sua mão e-books e audiobooks para ler e ouvir aí em qualquer lugar. Leia e ouça milhares de histórias com o Esquilo.
Tô muito feliz de fazer publi para o Esquilo.
Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.